Bem-vindos ao Isto Não Se Discute, onde falamos de política, religião e futebol, já que são temas que não se discute. Eu sou Kleber França, progressista, católico e palmeirense.
E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Behrens, eu sou liberal, mórmon e flamenguista.
E aí, pessoal, estamos aí, último do ano. Vamos ver se a gente fecha o ano bem aí para planejar 2020, né?
Exatamente. Hoje é um dia muito importante. Hoje é a véspera aí do... A véspera não, o dia do jogo do Mundial. Tô um pouco nervoso aí, mas vamos que vamos.
É, e aí quando for pro ar, a gente já vai ter o resultado, né?
Já vai ter o resultado, vai saber se eu tô feliz ou triste, cara.
Beleza? Vamos lá, vamos começar com política?
Bora.
É, 9 pessoas, sendo uma mulher e 8 homens, morreram pisoteadas durante um baile funk na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na madrugada do último dia 1º. Depois de uma perseguição policial seguida de tiros, segundo a Polícia Civil. 12 pessoas ficaram feridas. Os policiais alegam que foram atacados enquanto perseguiam suspeitos. Os moradores relatam agressões dos policiais em emboscadas. Diversos vídeos foram divulgados mostrando jovens sendo agredidos gratuitamente por policiais. Áudios indicam que tudo iniciou-se com a perseguição a suspeitos. Então, o nosso tema da política de hoje, as políticas de segurança pública, violência policial e excludente de licitude.
Uma coisa importante lembrar é que existem duas versões aí. Dos policiais que falam que estavam perseguindo 2 homens numa moto e de que o homem que estava na garupa começou a atirar nos policiais e que eles se evadiram usando o baile funk. E a outra, que é da própria população, dizendo que quando a polícia chega para dispersar, o baile já chegou com truculência, brutalidade, o que acabou resultando na morte de 9 pessoas, certo? Eu estava ponderando sobre esse caso e eu realmente busquei algumas notícias, inclusive a UOL publicou, se não me engano foi ontem, que realmente tem a gravação do Copom, que é o centro da polícia de São Paulo, que pega o rádio de toda a polícia, e que realmente eles estavam relatando a perseguição a uma moto e de que esse cara estava atirando nos policiais. Só que uma vez que ele entra dentro de um baile funk, onde você tem ali milhares de pessoas, eu estava pesquisando sobre o baile, que é o baile da 17, que aparentemente ele acontece já tem 10 anos, e é um baile que já chegou a reunir até entre 7 a 10 mil pessoas ali. Se a fonte que eu li não estiver errada, foi mais ou menos isso. Não sei quantas pessoas tinham no local naquela noite, mas o porquê que a dispersão da polícia aconteceu daquela maneira. É porque por mais que você tenha a perseguição, você está tentando prender 2 pessoas e a sua operação mata 9 que não tinha nada a ver com a perseguição, alguma coisa está errado. Então, dentro dessa parte de por que dispersar daquela maneira, isso foi o que me causou mais intriga na questão de ficar pensando. E quando a gente pensa nas políticas públicas, na política de segurança pública, a gente percebe que a truculência da polícia ela é muito maior em áreas onde são pessoas de camadas sociais menores, vamos dizer assim, da parte de renda menores, né? Pessoas mais pobres, pessoas normalmente, em sua maioria, negras ou pardas. Então, você percebe que quando a polícia vai dispersar esse evento, não tem o menor cuidado. E esse descuido da polícia militar gerou uma tragédia. Porque, apesar deles não terem diretamente matado as 9 pessoas, a ação deles causaram com que 9 pessoas fossem pisoteadas. E eu acredito que a polícia militar, com certeza, tem um treinamento muito maior do que esse, e de que não precisaria essa truculência para você dispersar o baile, tá? A outra coisa que eu pensei, e que não vai justificar também a ação da polícia, mas é quem é o responsável pelo baile. Porque ele acontece numa área residencial, pelo que indica, vários moradores que moram na região reclamam bastante, porque, querendo ou não, é um baile, você vai ter música alta, vai ter aquela reunião de pessoas, e realmente para quem segue trabalhando, vai trabalhar no dia seguinte, é muito difícil você lidar com um evento desse na porta da sua casa. E o baile acontecia de quinta a domingo, sendo que sábado era o ápice mesmo, que tinha mais gente. Então, como é que o Estado, tendo um evento dessa proporção, ele não tinha conhecimento? Ou se tinha conhecimento, por que nunca teve uma intervenção, ou uma forma de que esse baile fosse organizado com uma certa estrutura, com certa segurança, para você evitar episódios assim. Então eu acredito que nessa parte de você ver que não se sabe quem é o responsável, as pessoas que produziram o evento não estão sofrendo nenhum tipo de indiciamento, até onde eu saiba, e você só mostra que o Estado é ausente, que realmente a comunidade de Paraisópolis, assim como os moradores estavam reclamando da falta de atividades culturais e diversões, lazer, e só demonstra que o Estado realmente não tinha interesse nenhum em ajudar aquela comunidade nesse momento. Agora que é notícia, aí o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, todo mundo quer investir dinheiro em Paraisópolis, principalmente dada aí as vésperas das eleições municipais, né? Principalmente a Prefeitura de São Paulo agora apareceu com 1 milhão de planos para investir em Paraisópolis. Mas por que não foi feito isso antes? Por que demorou 10 anos e uma tragédia onde morreram 9 pessoas para finalmente o Estado olhar para ali e falar, olha, o lazer que eles têm é um lazer sem estrutura, é um baile que é uma bomba relógio, uma hora pode dar um problema. Poderia ser com a polícia, poderia ser com outra coisa. Você entende? Você reunir esse número de pessoas num lugar residencial, sem a estrutura devida, você pode criar diversos problemas. Infelizmente, pessoas tiveram que morrer, e mais infelizmente ainda, devido a uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Eu faço uma avaliação um pouco diferente do início da sua fala, porque assim, você falou que tem duas versões. Eu acho que não são duas versões distoantes, porque elas falam, sim, de momentos diferentes, né? A questão da perseguição em si, beleza, pode ter ocorrido, pode não ter ocorrido, mas o que aconteceu depois não é consequência da perseguição, mas da ação da polícia, de como a polícia agiu, né? Falei no início, na leitura, né, da apresentação do tema, né, existem diversas imagens, diversos vídeos de jovens sendo agredidos gratuitamente por policiais. Isso é fato. E assim, olha que absurdo isso aconteceu, né? Que absurdo isso aconteceu. Que absurdo isso acontece. E acontece hoje em São Paulo, no Rio, em Brasília, em todo o Brasil. Por quê? Porque o policial, ele é treinado para guerra. Ele não é treinado para lidar com gente. Você entendeu? Ele não tem... o cara, ele vai para matar ou morrer. Então, assim, ele não está preparado para lidar com gente. E aí é diferente quando ele vai lidar com um cara da classe média, é diferente quando ele vai dar um cara da classe média alta, porque ele olha como uma pessoa. O cara, o pobre, o negro, o jovem da periferia, ele já não é visto como uma pessoa. Ele é visto como um algo menor, um criminoso em si, independente do que quer que ele faça. Certa vez eu vi um comentário de um cara falando de que o bandido tem medo da polícia. O bandido não tem medo da polícia. Porque se ele tivesse medo da polícia, ele não cometia o crime. Quem tem medo da polícia é o cara que mora na periferia, sai para trabalhar e pode ser abordado a qualquer momento com truculência, com violência. Todos temos que ser abordado. Claro, podemos ser abordados numa atitude suspeita ou num momento de averiguação, beleza, mas com educação, com polidez, com, olha, seu documento, por favor e tal, né? Na periferia não é assim, na periferia não é dessa forma. Por quê? Porque a polícia, ela é truculenta em si, e a gente vive num governo, né, que tem essa... a truculência como política de segurança pública, né? Então, nesse ponto que eu olho e falo, tem que ter a desmilitarização da polícia. E desmilitarização da polícia não é acabar com a polícia militar, não é acabar com a polícia, é fazer uma polícia preparada para situações que ela tem que tratar. Então, a polícia que vai fazer patrulhamento, que vai estar em contato com a população em geral, essa polícia não precisa ser uma polícia militar. Pode ser uma polícia civil, né? Um policial civil com treinamento específico para tratar com gente. Para tratar com crime, com criminoso, mas para tratar com gente. Você pode ver nos batalhões, não tem treinamento para esse pessoal tratar as pessoas como pessoas, né? E aí, assim, e, ah, mas e aí, os grandes traficantes, bandidos e tal? Aí, beleza, aí você tem o braço de guerra, o braço militar da polícia para tratar especificamente essas situações, entendeu? Então, eu penso já dessa forma, por quê? A militarização da polícia faz a polícia ser mais desumana, entendeu?
Sim, eu também sou um pouco dividido na parte de desmilitarizar a polícia, apesar de que eu morei em um lugar onde a polícia não era militarizada e funcionava muito bem, certo? Então eu acho que realmente tem coisas que você consegue melhorar a partir do momento do treinamento e tudo mais, só que eu acredito que, como você falou, só você tirar o militar da polícia e jogar ele para uma força especial, vamos dizer assim, não vai garantir o tratamento correto, mas sim a partir de treinamentos, do investimento, sim, na força e essas coisas. Mas eu acredito que a militarização hoje, ela atrapalha principalmente quando um militar comete um crime. E quando eu estou falando comete um crime, eu não estou falando, ah, ele estava em serviço e matou uma pessoa. Não, quando essa pessoa estava em casa e matou a esposa, quando essa pessoa estava no shopping e atirou numa pessoa arbitrariamente, porque são casos que acontecem, são os casos isolados que a gente vê aí todos os dias, né? Então, assim, quando essa pessoa comete aquele crime, por ela ser militar, ela diretamente vai responder a uma justiça militar, que são os seus próprios colegas, certo? E é diferentemente de um civil. Se fosse eu, por exemplo, eu já responderia de uma outra forma. Então, acho que nesse ponto, a militarização da polícia, ela atrapalha muito, principalmente para militares que querem cometer ilícitos. Aí você entra num outro ponto muito polêmico, que é o excludente de ilicitude. Que se fosse, por exemplo, nesse caso de Paraisópolis, os policiais militares já estariam cobertos. Não teria que responder, porque seriam coisas que aconteceram durante o serviço, certo? Então, aí você entra, porque o excludente de ilicitude, ele não pode ser uma coisa que toda vez que morre alguém, simplesmente deixa quieto porque estava em serviço. Não, você tem que entender se o policial realmente ele atingiu uma pessoa em defesa da população e dele, certo? Ou se aquela morte era evitável. Essa é a questão do agente do Estado. Ele não está ali para executar. Ele está ali para prender, para manter a ordem, para reforçar que a lei seja cumprida. E eu acho que hoje no Brasil, você não tem condições de ter um excludente de ilicitude. Dado de que, ó, hoje, os números de 2018, a polícia no Brasil matou 6.160 pessoas. Isso é 18% a mais que em 2017, que foram 5.225. Então você tem uma polícia que mata muito. Então você não pode simplesmente falar, não, então já que está matando muito, então vamos apresentar uma lei que se ele matar em serviço está tudo certo. E ainda assim, como a gente já falou aqui, a que mais mata, mas a que mais morre, também 371 policiais foram assassinados em 2018. Só que uma coisa interessante, 290 foram mortos quando eles estavam de folga, né? E 77 foram mortos em serviço, os outros 4 não se sabe exatamente, é desconhecido. Mas então você vê que realmente a operação que a gente tem no Brasil, isso aqui é um dado nacional, a polícia ela não está morrendo em operação, ela está morrendo quando está de folga. Aí vai entrar de novo na questão de política e segurança pública. Por que esses policiais estão sendo mortos? Por que eles estão sendo executados? Muitas vezes é execução. Mas por que está acontecendo isso? Como que o Estado pode ajudar isso? Ah, é você deixando o policial matar à vontade? Ou é você tentando trazer uma política séria de segurança onde você inclua todo mundo, principalmente a parte da periferia e das áreas mais pobres das cidades?
A gente falou de, antes, tentando imaginar a questão do que fazer com o pacote anticrime, né? São muitos detalhes, né? A gente só escolheu falar do excludente de ilicitude só porque é o que é o mais em voga, né? Mas se você for olhar, você não tem uma questão de valorização do policial. Você não tem. Você tem lá questões de bancos de dados. Ah, bancos de dados de material genético, né? De dados de informações de criminosos e afins, né? Mas você não tem a valorização do policial, a melhoria do treinamento, né? A condição de disponibilizar mais recursos para investigação, polícia ostensiva. Você não tem isso, você não tem uma política de segurança pública, né? A política de segurança pública desse governo é a truculência. É a truculência, né? Por quê? Porque quem morre, né, geralmente é o pobre. Você pode pegar dessa estatística que você falou de policiais e de que mataram em ação e de policiais que morreram, né, ou em ação ou de folga, você vai ter a imensa maioria são pobres. Muitos jovens e negros. Você entendeu? E por que que isso acontece? Porque não é importante. Porque não é importante. Essas vidas não importam. Agora, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Se esse episódio ocorre, por exemplo, numa festa de uma faculdade. Tá lá os policiais perseguindo e os caras entram na festa da faculdade e eles entram lá para dispersar a festa da faculdade. Estou falando da faculdade, mas não precisa nem ser da instituição faculdade, mas de estudantes de uma determinada faculdade.
Uma faculdade de elite, no caso.
De elite. Exatamente. Teria essas agressões?
Com certeza não.
Se tivesse, o que, que ia acontecer? Ia ter gente dando mortal para trás com isso, porque não podia, porque é um absurdo, porque... Então, assim, é a questão de como se vê a vida, né? Tem uma música da Elza Soares, né, que é... A carne mais barata do mercado é a carne negra, né? E é isso mesmo, é a carne negra, a carne pobre, né? Só que vidas negras também importam, vidas dos pobres também importam.
Enquanto o Estado ele não olhar dessa forma, isso é uma coisa que impacta em todos os aspectos de uma cidade, de um país, porque a inclusão dessas pessoas... E a visão do Estado mudando, no caso dessas pessoas, vendo elas como importante também, isso vai fazer com que um país realmente se desenvolva, isso realmente vai fazer com que o país cresça, tá? E violência policial não é uma coisa só do Brasil, infelizmente acontece em vários lugares do mundo, certo? Só que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente já falou isso uma vez, as pessoas gostam muito de usar os Estados Unidos como exemplo. E eu peguei até alguns casos aqui para analisar. Nos Estados Unidos, em 2018, a polícia matou 896 pessoas. É muito menos do que no Brasil, com certeza. Mas eu tenho um dado, por exemplo, da polícia do Reino Unido, que nos últimos 10 anos, a polícia matou 76 pessoas. E lembra que nesses dados aqui ainda entram pessoas... 72, perdão, não foram nem 76, foram 72 pessoas mortas, tá? E a grande parte aqui tem que lembrar que existem casos de quando existe um ataque terrorista e eles vão intervir e acaba matando a pessoa também, e outras coisas mais extremas do que simplesmente uma abordagem policial, tá? Então você vê que nos últimos 10 anos, na verdade, perdão, são nos últimos 29 anos, eu tô olhando aqui, nos últimos 29 anos a polícia matou 76 pessoas. Então, por que a gente vai olhar para um país que tem um problema de segurança pública como os Estados Unidos? Não é igual ao Brasil, não é, muito longe do Brasil. O Brasil realmente está num patamar muito diferente da violência. Realmente a gente sofre muito mais com a violência. Mas os Estados Unidos não é o exemplo a seguir. Você tem países como o Reino Unido, como Suíça, como outros países que têm, que trabalham de uma maneira diferente a parte policial, e elas têm resultados muito melhores, tá? Agora, fazendo um paralelo e mostrando como que essa... A gente tem que ter muito cuidado nessa parte de puxar e de entender o porquê que a violência policial ela tá direcionada às pessoas mais pobres e às pessoas de cor. Porque o sistema excluiu essas pessoas, o sistema marginalizou essas pessoas. Nos Estados Unidos, a gente teve um caso muito, muito chocante, que foi em 2016, do Philando Castile. Ele era um jovem, morava, se eu não me engano, em Minneapolis, não lembro se era Minnesota a cidade ou se era outro lugar, mas ele morava em Minneapolis. Ele estava com a namorada no carro, a filha da namorada dentro do carro dele. Ele foi parado por um policial e... aleatoriamente, o policial pediu para ele desencostar o carro, ele para o carro. A namorada dele estava fazendo uma live no Facebook e ela filma toda a ação do policial. Basicamente, Philando ele tinha uma arma e ele avisa o policial, como é de praxe nos Estados Unidos, quando você tem um porte legal de arma, você é parado por um policial, você diz ao policial que você tem uma arma legal com você, mas você não pega a sua arma nem nada, isso foi exatamente o que ele fez, ele manteve as mãos no volante, e o policial, ele surta e mata o Philando Castile sem reação nenhuma, ao vivo no Facebook, na frente da namorada e da filha de 4 anos. Simplesmente porque o Philando era negro. Ele já chegou Philando como um possível criminoso. E quando ele falou que ele tinha uma arma dentro da cabeça desse policial, ele achou que ele ia reagir ou alguma coisa e ele executou o Philando Castile. E agora, sem ir muito longe, sem ter que ir para uma terra estrangeira, a gente tem o caso do músico, que agora recentemente foi executado pelo exército, com 80 tiros. 80 tiros. Você não tem como justificar a ação do Estado em atirar 80 vezes contra um carro.
Só uma observação, isso. 80 vezes foram ali
o que atingiu
o carro ali, né? Na verdade, foram disparados mais de 200 tiros.
E essa é a ação policial.
É.
Mas por quê? Porque, se eu não me engano, o carro era um Siena.
Isso.
É um carro popular.
É.
Mas e se fosse uma Ferrari? E se fosse uma Lamborghini? Você ia ter os mesmos tiros?
E aí saiu essa semana o depoimento dos militares, né, que está sendo julgado pela justiça militar, que é uma justiça muito mais permissiva, e eles disseram que o motivo deles terem atirado, porque a primeira versão era que eles teriam sido atacados também, né, alvejados por bandidos que estavam num carro parecido, né? E agora o cara está morto, né, que é o catador, né, o catador de lixo que tentou ajudar a família e morreu na ação. Estão dizendo que ele é que era o cara que estava atirando, que era um dos bandidos da situação.
A verdade é que se busca todos os motivos para justificar a execução. E aquele carro, se eu não me engano, tinha toda uma família, ainda tinha até crianças dentro do carro. Então é um caso que você não consegue discernir, assim. E isso que a gente está discutindo aqui sobre segurança pública, sobre essa parte, vai além da sua visão política. Se você é pró-Bolsonaro, se você é contra Bolsonaro, você tem que entender a parte de humanização disso aqui. De você entender que não justifica o Estado executar uma pessoa arbitrariamente porque ele achou que era uma pessoa. Se você não tem certeza, se a pessoa não está te atacando e você não tem certeza, como é que você vai disparar mais de 200 tiros em direção a um carro? Se você não está tendo o mínimo contato visual. Isso mostra, além da truculência dos nossos militares, também uma grande incompetência.
Despreparo.
E despreparo. Mas, de certa forma, incompetência também. Porque se você está perseguindo um carro que te atacou e você, de repente, alveja um carro errado, alguma coisa está errada nessa perseguição, alguma coisa deu errado, entendeu? Então, a verdade é que o excludente de licitude, ele já existe, só que não oficialmente, porque essas pessoas, elas não vão pagar pelo crime, essas pessoas não vão para a cadeia. A vida já foi tirada, nem nada que a gente possa fazer vai trazer essa vida de volta. O que a gente vai fazer agora? Então, se o Estado não agir com uma política de segurança pública, incluindo todas as camadas da sociedade, interagindo elas entre si, aproximando a polícia da comunidade que ela serve, realmente a gente vai continuar vendo episódios cada vez piores de truculências e violência policiais, principalmente contra os mais pobres.
Só duas, para encerrar a minha parte, só duas observações. O excludente de instituto, na verdade, ele já existe na legislação, né? Que é o caso, por exemplo, de um confronto. Um confronto entre um policial, porque toda a ação policial que resulta em morte, ela tem que ser investigada, né? Ela deve ser investigada. E quando verifica-se que o policial agiu em defesa da própria vida e da vida dos demais que estavam ao redor, por exemplo, uma troca de tiros, um sequestro onde não tinha, era ou um ou outro e tal. Então, assim, isso já se justifica a ação.
Sim.
O que o governo quer é justificar mortes que não são justificáveis. Porque, com violenta emoção. Que coisa mais subjetiva para você dizer, eu tava violentamente emocionado. Como é que você mede isso? É muito subjetivo, né? E, por fim, a questão das comunidades, né? A questão de que oportunidades esse pessoal tem para se divertir, que atividades esportivas, culturais esse pessoal alcança. Porque a gente pode observar que os pobres estão sendo excluídos, né? Já foram excluídos da cultura, do cinema, do teatro, né? E eles estão sendo excluídos do principal esporte do país, que é o futebol, porque os ingressos estão a preços proibitivos, né? Na grande maioria dos estádios, né? Então, assim, o cara, a opção que ele tem é aquela diversão ali dentro da comunidade dele, né? E aí agora ele passa por isso dentro de algo que não se justifica. Não se justifica o que aconteceu ali, a forma como a polícia agiu.
Com certeza. Ah, uma coisa importante, eu acredito que ninguém é contra a polícia. As pessoas é contra a polícia que age da maneira errada, a polícia que age não em prol do cidadão, mas por algum interesse paralelo a isso, tá? E mesmo que as pessoas tentem colocar a parte de que, ah, porque no baile tem droga, no baile tem álcool, ah, não sei o quê, na faculdade elitizada também é a mesma coisa, e até pior. E não existe o mesmo critério para você fazer uma batida policial. Então, a gente tem que entender de que hoje no país a gente vive essa desigualdade causa a morte de muitas pessoas, e de que realmente se o Estado ele não for presente na vida das pessoas mais pobres, que são realmente as pessoas para quem o Estado deve auxiliar ali, né, para realmente trazer cultura, trazer oportunidades e incentivar com que essas pessoas comecem a buscar e atingir o potencial que elas têm, a gente não vai conseguir ter uma política de segurança pública estável, tá? Então, hoje em dia, todas as comunidades, a maioria das comunidades, elas Se elas têm algum projeto cultural, alguma coisa, sempre é feito por alguém de dentro da comunidade que busca um auxílio de outra pessoa, de outra empresa, de uma entidade para ajudá-los, e muitas vezes é independente. A maioria das vezes é independente. Então, se tem cultura, se tem alguma coisa dentro das comunidades, não é vindo do Estado, mas sim da própria população que se movimentando ali juntos para conseguir isso. Porque as pessoas pensam na comunidade a relacionar o crime. Porque a gente vê essas questões que acontecem, mas esse é um estereótipo completamente errado. A maioria das pessoas, em qualquer lugar do mundo, a maioria das pessoas são boas. Elas não são ruins. Se a maioria fosse ruim, a gente já não conseguiria mais andar na rua. Então, dentro da comunidade, 99% das pessoas são boas. Assim como dentro da cidade que eu moro, 99% das pessoas são boas. Todo lugar, 99% das pessoas são boas. Sempre vai ter um ou outro que é ruim e que, quando essas pessoas cometem crimes, brutalidades e outras coisas, é isso que vira notícia. Então vamos tentar olhar para isso de uma forma diferente e realmente quebrar alguns paradigmas que a gente já tem, que vieram desde berço lá, sobre como a gente exclui as pessoas, marginaliza as pessoas e discrimina essas pessoas também.
É exatamente o que você falou. Na favela, na comunidade, tem pessoas, a grande maioria de pessoas boas, mas tem pessoas ruins. Quando a gente fala da polícia, a gente não fala que todos os policiais são ruins. Tem pessoas
A maioria
boas, né,
é
que
bom.
é a maioria, mas tem pessoas ruins, né? E tem pessoas ruins mas tem as pessoas boas que são levadas a agir daquela forma. Você entendeu? Porque é assim que ela é preparada para reagir. A polícia tem que ser humanizada, tratar as pessoas como pessoas. Entendeu? Beleza?
Bora.
Vamos seguir aí. Vamos para nossa parte de religião. E aí, hoje é dia 21 de dezembro, né? Estamos a 4 dias do Natal. Então, a gente não poderia falar de outra coisa que não fosse o Natal, né?
Exatamente. E o Natal, acho que hoje a gente não tem uma visão muito diferente nas religiões cristãs em geral. Acho que a maioria elas têm a mesma visão. Nós, na nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós não acreditamos que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós comemoramos de uma forma simbólica, como se fosse o nascimento realmente de Jesus, que ele representa um Salvador para nós. Então, o Natal a gente tem tradições muito semelhantes, que é de você estar com a família, ceiar com a família, trocar presentes, certo? as músicas de natais, os pensamentos, reflexões que temos de buscar realmente ser melhor, lembrar de Cristo, né, nessa data. Então, mesmo que a gente não acredite que, de fato, ele tenha nascido no dia 25 de dezembro, nós comemoramos simbolicamente o nascimento de Cristo.
Porque, assim, o importante, na verdade, não é a data em si, mesmo porque se a gente for pensar como que é celebrado dentro da Igreja Católica a paixão, morte e ressurreição, né? É celebrado junto à Páscoa, que é algo móvel. Então, não quer dizer que aconteceu naquele dia. E isso é um fato irrelevante, né? Tanto o dia que aconteceu, né, a paixão, morte e ressurreição, quanto o dia exato em que Cristo nasceu, né? O que é importante, sim, é a presença de Deus, como Deus se fez. Deus se fez homem para estar presente aqui entre nós. Esse é o importante. Então, quando a gente vai fazer as celebrações, celebração do Natal, celebração da Paixão de Cristo, essas celebrações, a gente tem que tentar entender o que é a liturgia, por exemplo, da Igreja Católica, e como cada igreja vê isso, né? E não ficar imaginando que, dia 25 de dezembro é o aniversário de Jesus. Não, dia 25 de dezembro é o dia que nós colocamos em memória, nós não fazemos repetição do acontecimento, a gente memoriza o momento em que Deus se fez presente entre nós, né? Onde Deus, na sua grande magnitude, ele se fez presente numa criança ali, numa manjedoura, né? Nasceu pobre, né? Uma simples criança, mas hoje a gente tem a nossa visão de que ele é o nosso Deus.
Exatamente. Para a gente, quando entra no conceito da Trindade, é um pouco diferente. A gente acredita no Deus o Pai, Deus o Filho e Espírito Santo, que é a Trindade. A gente acredita em três personagens distintos. Então, apesar de a gente acreditar em Cristo como Filho de Deus e também um Deus, a gente não acredita que ele é Deus o Pai. A gente acredita que ele é Deus o Filho. Certo? Então, essa é só uma pequena diferença. Então, a gente acredita na manjedoura, da criança que nasceu, é um fruto divino, e de que ele é o Salvador universal,
sim,
Salvador de todos, né? Que acho que é basicamente a crença do cristianismo, de Cristo como Salvador. E uma coisa interessante, quando a gente trata da questão da história ali, do nascimento de Cristo, exatamente como a gente falou, a data não é realmente o mais importante é a gente lembrar, dentro no caso das nossas crenças, de que que houve uma boa vontade com os homens e de que um filho foi nos dado, né, que é Jesus Cristo. Mas a história dentro do casal Maria e José, quando eles eram pobres, existe uma ordem de execução das crianças dada por, agora eu não vou lembrar o nome do
Herodes, mas
Herodes,
não é
o Herodes
do julgamento, é um antes. São três na história, mas eu não lembro qual que é qual aí.
Exatamente. Né? E ali, eles precisam fugir. Então, eles precisam sair de onde eles são. Tanto que ele é Jesus de... Ele nasceu em Belém, mas depois eles foram para Nazaré.
Isso.
Por isso que é Jesus de Nazaré. Né? Mas a verdade é que ele é de Belém, porque ele teve que sair de lá por conta da execução de crianças. Né?
Isso
que era uma coisa...
O Herodes recebeu uma profecia de que o Salvador iria nascer, né? O rei iria nascer. Então ele se sentiu ameaçado e aí ele determina, né, a morte das crianças nascidas naquela época. E ainda tinha a questão do censo, né? Eles resolveram fazer um censo, e como José era descendente de Davi, ele tinha que ir para Belém para fazer esse censo da época, né? E aí Cristo nasceu, né, durante essa visita de Maria e José a Belém, né? Mas eles eram de Nazaré. Aí por que escolheu-se essa data, né, 25 de dezembro? Na verdade, muitas das tradições cristãs vinculada a questões ou judaicas, que é a questão da Páscoa. A nossa Páscoa coincide com a Páscoa judaica, e ou tradições pagãs. Por quê? Porque o cristianismo era perseguido. Então, você fazer celebrações, né? Celebrações no início do cristianismo eram as portas fechadas, né? As pessoas não se revelavam como cristãs. Então, para fazer uma celebração como o Natal, eles utilizaram a data da festa do Deus Sol, né? Que é uma festa pagã, porque é nessa época do ano em que no hemisfério norte a gente tem o solstício de inverno. A gente atinge o dia mais curto do ano, né? Onde você tem a menor presença do sol, para o dia vai aumentando no percorrer do ano, né? Então aí era a questão da iluminação, né? Do quanto a gente chegou no momento de escuridão e daqui para frente a gente vai ter mais luz, né? Que é mais ou menos, se você for pensar, isso mesmo, né? Cristo é o nosso sol, né? Cristo é o nosso Deus, Cristo é a nossa visão. Então essas festas, elas se combinam, e por isso que é nessa época do ano, né? Não há nada que diga, nenhum escrito, seja na Bíblia, ou seja apócrifo, nada que diga quando Cristo nasceu. E a época, o dia, isso é irrelevante. O importante é a gente celebrar a ação dele para com nós, e a importância dele aqui, de ter estado presente entre a gente.
Exatamente. Não existe um registro exato ainda, existem algumas crenças, né? Alguns dizem a data de abril, outros já falaram de outubro, e também 25 de dezembro. Então, realmente existe aí algumas datas em que as pessoas digam que poderia ter sido o nascimento de Cristo. Mas, realmente, o que importa para nós nessa época é realmente se aproximar de Cristo, tentar ser um pouco mais como ele é. É uma época do ano que, particularmente, eu gosto muito. E a maioria das pessoas, independente de serem cristãs ou não, a maioria das pessoas, elas usam o final do ano como uma época de caridade, certo? De reunião familiar, então de serem pessoas, buscarem ser um pouco mais solícitas. Então, eu acredito que o verdadeiro sentimento, o verdadeiro espírito de Natal é isso, é a gente tentar melhorar nós mesmos, sabe? Independente da crença, independente do que seja, realmente ajudar o próximo, buscar uma maneira de amenizar o sofrimento de alguém e buscar estar juntos com nossos familiares, independente dos problemas que tenhamos dentro de nossas famílias. E tudo isso, para quem é cristão, vai refletir dentro da nossa fé e dentro da graça que nós recebemos por seguirmos a Jesus Cristo. Então, para aquelas pessoas que são cristãs, ou que sejam outros, também é um momento de você aumentar a sua fé, de você buscar mais e se conectar melhor também espiritualmente. No caso de nós aqui que somos cristãos, nosso Deus, Jesus Cristo, das pessoas que acreditam em outras coisas com a entidade divina que essa pessoa crê. Então eu acredito que é uma época muito boa, eu particularmente gosto muito de Natal, a verdade.
Eu gosto, mas a cada dia que passa eu tenho tido uma visão um pouco mais diferente, né, do que é o Natal hoje em dia, fora da realidade religiosa, cristã, né? Essa coisa do ter que dar o presente, consumismo, isso tem me incomodado bastante, né? Essa questão da necessidade. Até que ponto vale a pena eu comprar tal coisa se eu olho para o lado e vejo que tem pessoas que estão morrendo de fome, então pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão em dificuldade. Então, quando você falou da questão da caridade que as pessoas fazem muito nessa época, eu sempre me foco ali nas palavras de Cristo, né? Que ele sempre pregou a oração, a fraternidade, né? O amor e a caridade. Eu tenho ficado cada vez mais incomodado, assim. Eu tenho ficado cada vez mais incomodado com o consumismo em geral, a partir do momento que eu tenho pensado nas questões de por que que tantos têm tão pouco e poucos têm muito, né? O que seria do mundo se a gente, ao invés de pensássemos em diminuir a desigualdade, acabarmos com a desigualdade? Ou seja, não ter um cara que tenha muito e ter uma família que não tenha nada. Ou seja, todos temos as mesmas coisas, né? Temos alimento, educação, segurança, saúde. Então, eu tenho chegado nesse ponto aí de conflito, né? Nessa época do ano, porque assim, se desvirtuou completamente. Que é, o que o mercado tem feito, né? Assim, ele tem tentado pegar todas as datas para vender, para atingir resultados, né? Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? Natal. Então, sempre tem alguma coisa. Agora é Black Friday, que você abre novembro, Black Friday. Né? Black Friday é lá no final de novembro, né? Aí chega na segunda da semana, ó, Black Friday, né? Passou a sexta, no sábado Black Friday continua. Então, assim, a minha preocupação mais é com a questão do consumismo em si.
É, eu particularmente gosto muito dos presentes. Eu acho muito interessante, apesar de que eu acho que o momento econômico que a gente vive atrapalha bastante essa parte. A parte dos presentes simboliza ali, no caso dos reis, né? Dos reis magos, pessoas trocavam presentes, mas existiam tradições que eram bem menos consumistas, né? Eu acho que talvez a gente não tenha sentido isso tanto antes, particularmente na minha família, acho que até por questões de poder aquisitivo. Quando a gente tinha mais, era mais tranquilo, as coisas, pelo menos na minha época, eu não achava que era tão caro e tudo mais. E hoje em dia, não, hoje tudo é muito caro. Hoje tudo é muito difícil, então você chegar e comprar presente para todo mundo da sua família é um dinheiro, entendeu? Então a gente não faz mais isso, a gente acaba nem amigo secreto, mas a gente não tá entrando, né?
Porque... Isso é uma furadíssima, pelo amor de Deus, bicho. Ou coisa furada é o tal do amigo secreto.
Mas antigamente era aquela questão, tá chegando o final de ano, todo mundo faz amigo secreto.
Atenção,
hoje em dia todo mundo,
né,
foge porque, assim, é difícil. A gente coloca, mesmo colocando limite, a pessoa, R$50... É difícil você achar coisas de R$50, é difícil você conseguir fazer, e normalmente no amigo secreto você recebe uma coisa que você não gosta também, né? Mas, assim...
Você dá sei lá, um panetone da Copenhague e tem um sabonete Lux Luxo.
Então, aí é essa questão, né? Eu acho que a parte do consumismo, ele, querendo ou não, é um reflexo do capitalismo que a gente vive. Eu, como liberal, acredito que as pessoas, o que a gente tem que incentivar para acabar com a desigualdade é fazer com que essas pessoas lá de baixo comecem a ter mais oportunidades, para que elas também consigam gerar riquezas para elas e que essa desigualdade ela acabe dentro do trabalho de cada um. E eu acho também, assim, às vezes, que a humanidade está chegando num ponto em que você também tem que começar a refletir sobre a questão da sua geração de riquezas. É claro que todo mundo quer gerar mais. Mas hoje a gente tem situações com os grandes bancos, as grandes corporações mundiais, que o lucro já está passando de trilhão. E, assim, a gente realmente tem que começar a refletir um pouco mais sobre as prioridades do mundo também. Existem realmente muitas pessoas que não têm nada, né? Nem de ter pouco, é não ter nada. E, infelizmente, nós, como cidadãos médios, que não tem... Não é rico, mas também não é pobre, também não tem poder, mas também não é a pessoa que é marginalizada, a gente não tem muito poder em cima disso. Então, eu acredito que quando a gente busca tentar tirar um pouco o consumismo da tradição natalina, de olhar mais para sua família, de olhar mais ao próximo e tentar fazer um serviço, ajudar, lógico que o ideal é que o serviço ele dure o ano todo, né? Mas... para que ocorra de uma maneira mais humanizada mesmo, mais interessante. Mas, realmente, eu acredito que o momento econômico, o momento político que nós vivemos ajuda muito a esse tipo de mentalidade. Apesar de que eu, quando eu voltei da Inglaterra, eu voltei em 2015, o Natal de 2015 foi um Natal muito estranho, porque... Eu lembrava de antes de ir para a Inglaterra, eu fui em 2013, o último Natal foi em 2012, a cidade sempre estava decorada, sempre tinha luzes para todos os lados, e eu particularmente gosto muito dessa parte do Natal, da decoração. E quando eu voltei em 2015, que foi o ápice da crise ali, tanto política quanto econômica, que o Brasil estava passando, houve um sentimento muito de, é Natal, deixa para lá, tal, talvez muito relacionado à questão do consumismo, de você falar, poxa, eu não vou conseguir dar presente, não vou conseguir comprar... isso, não vou conseguir comprar aquilo, agora a questão da carne e tudo mais. Então, eu acredito que isso contribui muito a um pouco esse desânimo. Eu acho esse desânimo um pouco geral. Eu acho que esse ano já está até mais animado do que os anos anteriores. Mas eu gosto muito do Natal, espero que os próximos Natais sejam muito mais felizes, muito mais alegres para todo mundo, para aquelas pessoas que não têm nada, que elas comecem a ter, que elas comecem a desenvolver, que eu consiga ajudar dentro do que eu posso e que realmente torcer para o nosso país crescer, desenvolver, não só economicamente, mas socialmente, entendeu? E realmente chegar a um ponto onde o Natal, a gente fala de consumismo, talvez nem preocupe tanto, porque fala assim, não, as pessoas podem comprar. Todo mundo tem sua condição de comprar. Não. Claro que é utópico, mas espero que um dia possa acontecer.
Você falando, eu pensando assim nessa questão de o ideal, né? O ideal é o que está só no mundo das ideias, né? Quando a gente fala de no mundo ideal, é o mundo das ideias, né? E essa questão de imaginar que não vai ter desigualdade, que todos seremos iguais, é o que você falou, é utópico, né? Mas eu cada vez mais eu quero lutar, assim, no que eu puder fazer por isso, né? No que eu puder falar aqui, ou no, quando eu estiver escrevendo, ou quando eu estiver conversando com alguém, a minha ideia é essa, né? Eu tava falando para a Fabiola que eu tô quase virando um comunista. Assim, quem sabe...
Você está no processo.
Eu tô no processo, porque... É muito complicado ver o mundo como a gente sempre teve e tem hoje, né? Então, assim, eu fico imaginando onde... Assim, um lugar que eu vi no programa do Porchat, que ele faz na GNT, ele tem uma pergunta lá que... se você puder escolher um lugar para você estar. Eu nunca tinha conseguido imaginar algum lugar que eu pudesse estar em qualquer época da história. Mas eu queria estar, pensando agora, eu queria estar na primeira comunidade cristã, que quando ele fala lá na Bíblia que não tinha nada de ninguém, né? E quem tinha, vendia o que tinha para distribuir pela comunidade, ou seja, era tudo de todos, ou seja, não tinha desigualdade. Se o meu irmão precisasse, eu estaria ali para ajudar, e se eu precisasse, ele estaria aqui. Então, eu queria ver esse mundo, que eu acho que esse era o mundo onde a gente devia viver, né? Então, a gente, pro ano que vem, a gente pode pegar um programa para falar de comunismo. Daqui para lá, de repente, quem sabe eu mudo de progressista para comunista. Beleza?
Ok.
vamos, já tá grande aí, vamos pro nosso fechamento aí, que é a parte do futebol, né? A gente vai fazer um balanço de 2019. E uma expectativa aí para 2020 dos clubes e do futebol em geral, né?
O balanço do Flamengo esse ano é maravilhoso, né? Não posso reclamar de nada.
Pode já encerrar assim, né?
exatamente. O Mundial é só para botar a cereja em cima do bolo ali. Mas se não tiver também, a gente come o bolo do mesmo jeito. Mas foi um ano muito bom pro Flamengo. Começou com a tragédia do Ninho, com os 10 jovens que morreram. Isso foi muito complicado, como flamenguista foi uma coisa que me abalou muito, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo meu time, não sou um torcedor de brigar com ninguém, de discutir com ninguém, gosto de ser realista dentro das coisas, porque eu sei que o futebol é paixão, a paixão não tem razão, mas quando você vê ali 10 jovens que morreram e da forma com que foi conduzida, eu fiquei muito chateado. O Flamengo, a instituição em si, ela acaba sendo penalizada pelo vacilo de algumas pessoas que estavam tomando conta daquilo ali. Os módulos também é aquela questão que a gente fala, né? Estava funcionando ali há tanto tempo e foi no final de semana anterior de desativar, ia desativar na segunda-feira e aconteceu na sexta. E aí acontece o incêndio na sexta. Tipo, lógico que o azar aconteceu devido ao problema de alguém, à incompetência de alguém ali. Então o Flamengo ele tem realmente que arcar com isso daí. O que me deixou muito triste na época foi também a forma com que a mídia estava cobrindo isso. Porque quando você tem uma tragédia desse tamanho, lógico que ela vai repercutir, é lógico que ela vai vender muita notícia, vai dar muitos cliques, então os jornais eles vão cair muito em cima disso, isso é normal. Mas, por exemplo, o negócio aconteceu na sexta, no domingo o Fantástico tinha reconstituição de como tinha acontecido e tudo mais, sendo que nem tinha sido periciado ainda. Então, nesse caso, a mídia ela acaba explorando até demais, desacerbadamente ali. Hoje, a situação é o Flamengo tem acordo com 3 famílias e meia das vítimas fatais, tá? Das que não foram fatais, o Flamengo já fechou com todo mundo. 3 e meio por quê? Porque 3 famílias fecharam certinho e a outra, os pais eram divorciados. O Flamengo conseguiu um acordo com o pai, mas não com a mãe. Então, são 3 famílias e meio. Então, o Flamengo ainda tem aí mais a mãe desse menino, mais outros 6 famílias para arcar. Dentro do processo, como pessoa mesmo, não só como flamenguista, mas como pessoa, eu espero que o Flamengo ele faça realmente o que é justo. Tá? Não é uma maneira... Porque você tem uma discussão muito grande nisso, de quanto vale uma vida. Você tem realmente situações que são muito difíceis de você arcar com isso. Mas eu espero que o Flamengo ele faça algo que é justo e de que essas famílias... Lógico, o dinheiro nunca vai substituir a perda, nunca vai acontecer isso. Mas eu espero, de fato, que o Flamengo ele pague todo mundo e que ele pague da maneira justa. Tá? E assim como as famílias também, quando elas estão buscando agora, eu sei que a dor é incalculável e não, você não tem preço por isso, mas que as famílias também sejam justas dentro de suas petições. Infelizmente, dentro desse meio aí, você vai ter advogados, e os advogados eles vão crescer mais o olho em sempre pedir mais e mais e mais. E hoje, existem 2 advogados que estão representando o resto das famílias e são exatamente os 2 advogados que travaram os acordos. As famílias que tinham outros advogados já fecharam acordos com o Flamengo. Então, esses 2 advogados em si, eles estão pedindo muito mais do que a jurisprudência costuma pagar nesse caso. Não acho que justifique, eu acho que o Flamengo ele tem realmente que buscar a solução o mais rápido possível. Isso já está se alongando aí para mais de um ano, para um ano agora em fevereiro. Né? Infelizmente, isso marcou o ano, que é o ano mais histórico, pelo menos eu, que eu vivi, como flamenguista. Tá? Porque o Flamengo ele começa gastando bastante dinheiro ali na contratação de Arrascaeta, a Bruno Henrique, Rodrigo Caio, pessoas questionaram bastante eles. Trouxe o Abel. Abel faz um trabalho medíocre. Ele consegue ganhar o Carioca. Brasileiro ele estava sambando. Libertadores também passou raspando ali com o Peñarol. E aí quando chega a parada da Copa América, um pouco antes da parada da Copa América, o Abel pede demissão porque ele descobre, ou ele disse, que o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus. Os dirigentes do Flamengo dizem que não estavam negociando, mas o Abel diz que sim, então nesse aí acabou quebrando, tendo a demissão do Abel. Eu acho que a demissão do Abel é o que proporcionou o Flamengo ter um ano tão vitorioso. Porque o Abel ele estava tendo problemas muito sérios com o Flamengo na questão de trocar o nome do Flamengo pelo Fluminense na coletiva, várias vezes ele fazia isso. O Flamengo perdeu do Internacional em Porto Alegre, ele falou, não, mas perder para o Inter no Porto Alegre é normal. Tudo bem, o Inter era um time forte, naquele começo de campeonato o Inter estava bem forte mesmo. Depois o Flamengo perde para o Atlético Mineiro, em Minas Gerais, com um a mais o segundo tempo inteiro. E ele chega e fala, não, mas perder para o Atlético é normal. Então você começa a ter um cara que fala que perder é normal, tudo é normal, e você vê que a mentalidade dele não era uma mentalidade vencedora naquele momento, e sim de que era medíocre, você estava num trabalho medíocre. Quando o Abel sai e vem o Jorge Jesus, ninguém conhecia o Jorge Jesus aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas conheciam. Então era uma aposta, ninguém sabia se ia dar certo, se ia dar errado, eu mesmo fiquei bem assim, será que vai funcionar, será que não vai? A mídia detonou o Jorge Jesus, falou mal de Jorge Jesus até o Jorge Jesus ser campeão. Então, infelizmente, no Brasil a gente tem esse problema de que quando um técnico é estrangeiro, a gente tenta desdenhar o que ele está fazendo. E agora, inclusive, depois que ele foi campeão, existem algumas mídias tentando desdenhar o Jorge Jesus, falando que ele pegou o trabalho do Abel. E ele ganhou com o trabalho do Abel. Então, assim, é simplesmente por ser um estrangeiro. Se fosse um treinador brasileiro, isso não estaria acontecendo. Mas Jorge Jesus ele chega e ele traz uma mentalidade nova. Primeiro que você não tem que poupar jogador. O jogador tem que jogar. Então ele muda isso aí no Flamengo. O Flamengo começa a fazer a frente em 3 campeonatos. É eliminado da Copa do Brasil, de cara, pelo Atlético Paranaense. Mas faz uma campanha avassaladora no Campeonato Brasileiro. Começa a ganhar. E quase é eliminado para o Emelec, na Libertadores. Mas o jogo de volta do Emelec é o que muda o patamar do Flamengo. O Flamengo consegue se classificar dali e dali em diante o Flamengo não perde mais. Ele Vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Vira campeão brasileiro com recordes, total recordes históricos. E campeão da Libertadores, que faz 38 anos de chegar na final, consegue chegar. Ganha de 5 a 0 do Grêmio numa semifinal de Libertadores, que são coisas assim inexplicáveis. Eu acho que o que o Flamengo viveu esse ano é especial e deixa a gente até mal acostumado, porque a gente acha que ano que vem o Flamengo vai sair ganhando tudo de novo e na verdade não é bem assim. Tem que ter muito trabalho, o Flamengo tem que, para chegar no topo, é mais fácil do que se manter no topo. Então o Flamengo agora tem que se manter no topo. E hoje a final do Mundial contra o Liverpool, que não vai mudar o ano histórico que o Flamengo teve. Claro que se ganhar acrescenta ainda mais, mas se perder não vai manchar o que o Flamengo fez. E eu acho que nesse ano que foi tão vitorioso, o Flamengo ele tem que realmente fechar esse ano, pensando no próximo ano, mas principalmente olhando com mais carinho na indenização dos meninos lá do Ninho. 2020, Jorge Jesus vai continuar, Pedro Rocha está chegando, Gustavo Henrique está chegando, fechou também com o Thiago, que é uma revelação do Náutico. E o Flamengo deve contratar ainda mais gente. E só para lembrar que Pedro Rocha e Gustavo Henrique foram de graça, porque eles finalizaram o contrato e vieram né, pro Flamengo. Então não teve custo de ter que pagar um clube nem nada. Então o Flamengo está se reforçando ainda mais para 2020. A tendência, a esperança que está tendo nos bastidores do Flamengo é que Gabigol também fique. E a princípio todos os jogadores têm contrato até 2023, 2021, então a maioria deve ficar. Então o Flamengo conseguindo manter uma base, conseguindo manter a base do mesmo time e reforçando, eu acho que ano que vem o Flamengo tem tudo para ser um ano muito vitorioso, já que vai ter a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, que é Flamengo e Atlético Paranaense, que é o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Então são dois títulos a mais que o Flamengo vai poder conquistar. Sem contar que agora, 2021, o Flamengo já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes da China, que é a primeira versão com 24 clubes. Então, acho que foi um ano maravilhoso.
Catar?
Não, vai ser na China.
Mas eles vão fazer como evento teste para a Copa?
Não, mas está como China.
É?
Eu estou procurando até fazer esse assisto lá.
Eu estava na cabeça que era Catar, mas eu não...
Mas enfim, seja no Catar, seja na China, vai ser a primeira com 24.
Seja em Tóquio, né?
Exatamente. Antes a gente sempre tinha rumo a Tóquio, essa coisa. Então eu acho que, como flamenguista, esse ano esportivamente foi o melhor ano do clube que eu vivi, pelo menos foi o melhor ano. Eu não vivi 81, nasci em 89, então... A primeira vez que eu vi o Flamengo ser campeão brasileiro foi em 2009, essa é a segunda vez que eu vejo. Vi ser campeão da Copa do Brasil, Mercosul, aquele Copa dos Campeões que tinha aqui antigamente, né? Então eu vi várias coisas, mas Libertadores foi a primeira vez e eu fiquei muito feliz esse ano. Libertadores foi muito emocionante, pra falar a verdade. Eu tive uma experiência assim muito diferente. E eu sou muito apaixonado por esporte em geral, e futebol principalmente. Então acho que pro ano que vem a tendência é que o Flamengo se mantenha bem. Não sei se vai ganhar tudo, se vai conseguir a Libertadores de novo e tudo mais, mas existem grandes esperanças no time.
Só para falar um pouquinho do ano do Flamengo aí, foi para mim o maior ano do Flamengo e para mim é o maior ano de um clube brasileiro no Brasil. Melhor do que o Cruzeiro de 2003 lá da Tríplice Coroa, porque... É diferente esse formato hoje de campeonato, onde você chega no final do ano com Brasileiro e Libertadores, então estão os dois ali e ganhou os dois, sobrou, bateu todos os recordes no Campeonato Brasileiro, né? Então para mim é o maior ano do Flamengo, com certeza, e o maior ano de um clube brasileiro, né, na história, né, a minha visão. E muito a minha visão, assim, eu não posso dizer muito dos anos 60 e 50, porque... Eu acho que era bem diferente, mas hoje é isso. Mas a questão dos meninos do Ninho, isso o Flamengo tinha que ter resolvido isso há muito tempo. E assim, lutado para resolver, não deixar judicializar, mas achar uma câmara de arbitragem, algo assim, olha, vamos propor isso para a gente resolver logo. Sim, entendeu? Para resolver logo. Foi o que você falou. Vida não tem preço, né? Então é difícil você achar um ponto de equilíbrio. E claro que sempre tem gente que quer crescer o olho e tal. Mas acho que essa é uma mancha muito grande nesse grande ano, né?
Um caso assim, lógico que não vai eximir o Flamengo de. Ele poderia ter se esforçado mais. Mesmo como torcedor do Flamengo, eu sei que poderia ter sido diferente. Mas uma das advogadas lá, que tá, a advogada que ela tava no caso do Ronaldinho Gaúcho, que ela entrou para dar a rescisão do Ronaldinho Gaúcho, e ela tem um histórico de casos contra o Flamengo. E quando, antes dela entrar no caso, o Flamengo tinha acordo encaminhado com 7 famílias. E aí ela entra no caso e esses acordos desandam. E aí só 3 fecharam com o Flamengo, 3,5, né? Então você realmente tem a questão de pessoas querendo ganhar em cima disso também. Entendeu? Não só como parte da profissão dela, mas também com assim, ó, dá pra tirar mais, vamos tirar mais. Lógico que para as famílias o sentimento é, tá, vamos tirar mais, já perdemos mesmo, né? Porque aquilo ali não vai reparar nunca a perda das famílias. Então o ruim é ter que ficar revivendo isso juridicamente, tendo que passar por casos e tudo mais. Mas eu espero que o Flamengo consiga resolver logo. De acordo com o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, ele falou que eles estão em conversas mais avançadas com as famílias que não receberam indenização ainda. Então vamos esperar realmente que a diretoria consiga fazer. Mas eu acho que o Flamengo agora ele realmente tem que olhar para isso. Ele não pode deixar isso ficar se estendendo mais do que já está mesmo.
Cara, do Palmeiras, para mim é difícil fazer uma análise pensando em resultado apenas, né? O ano, em termos de resultado, foi ruim. Não teve nenhum título, mas o pior para mim é o time não ter jogado bem. É um time com potencial que tem, não tem entregado o que poderia entregar, né? É claro que aí tem a questão de participação dos técnicos, da diretoria, de jogadores, né? Mas se a diretoria fizesse um bom trabalho escolhendo um bom técnico, né, a chance de ter dado certo era melhor. A questão do Palmeiras perdeu o Paulista na semifinal para o São Paulo, empatou no Morumbi, empatou no Allianz, perdeu nos pênaltis, perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores. A Libertadores foi eliminada pelo Grêmio depois de ganhar em Porto Alegre. E na Copa do Brasil foi eliminado pelo Inter, né? Nos pênaltis, jogo polêmico e jogando mal os dois jogos e então não tinha nem muito o que fazer. Mas o problema para mim é esse, é jogar mal. E aí a diretoria começou o ano com o Filipão, deu resultado em 2018. Deu resultado em 2018, agora a nova onda é o outro patamar, né? Porque o patamar era outro mesmo. O brasileiro é muito nivelado por baixo. Então, o fato do Palmeiras ter grandes jogadores fazia um destaque, né? E tinha um elenco grande, conseguiu disputar nas frentes e tal, mas o futebol em si nunca agradou, nem ano passado, nem esse ano. Mesmo no início, antes da parada da Copa América, quando chegou a ficar 5 pontos à frente do Santos, que era o segundo colocado na época, e 8 do Flamengo. Conseguia isso porque o patamar era outro, realmente, né? Tanto que assim, a gente ficou em terceiro lugar, empatado em pontos com o Santos. Se você tira o Flamengo dessa equação, foram duas boas campanhas, 74 pontos, os dois times. Você entendeu? Campanhas de campeões. Só que é muito pouco. E o Flamengo mostrou que dá para conseguir muito mais, né? Então aí o Filipão foi embora, aí vão lá e contratam o Mano Menezes. Mano Menezes é mais do mesmo. É o mais do Filipão. Só que a diferença é que o Filipão tem currículo, tem história no clube. E o Mano Menezes é o Mano Menezes, né? Graças a Deus. Foi embora, né? E aí eu fiquei naquela, pô, Sampaoli. Beleza, Sampaoli é uma boa opção. Ele fez um time do Santos relativamente limitado, jogar bem, um outro futebol de toque, organização e tal. Só que o cara começou a pedir. Eu falei, cara, não vale a pena. E tem outra coisa que me preocupa, né? Esse ano o Palmeiras vai ter déficit, né? E vai ter déficit porque está tendo consequência dos investimentos ruins que fez nos outros anos, né? Que saiu comprando, é a maior folha salarial do país, né? E assim, as contratações para esse ano são bizonhas. Felipe Luiz, se eu não me engano, um atacante que já nem está mais lá, está no Fortaleza, Carlos Eduardo também, e os caras não chegaram nem para nada. E os caras, assim, o Felipe Luiz já foi embora. Então, assim, foi um ano extremamente desastrado, e eu só não tenho a mesma expectativa para o ano que vem, porque lá no fundinho, Eu tenho a expectativa de que o Vanderlei tenha uma crise de saudades dos anos 90, né? Se lembrou, há 20 anos atrás eu fazia o time jogar assim. Eu acho que eu consigo fazer. Vamos ver o que a gente pode fazer hoje, né? Mas é um negócio tão pequenininho, né? A gente fala de que é tipo o beiço de pulga, né? Muito pequeno, porque o grande problema do Brasil, dos técnicos brasileiros, primeiro criticar os estrangeiros, né? E achar que o que a gente faz aqui é suficiente. E o Luxemburgo é pior ainda, porque ele tudo que aconteceu no futebol nos últimos anos, nessa evolução, ele já fazia lá no Bragantino de 90. Então ele já fazia tudo. Todo o futebol que é hoje, ele já fazia.
Já
E
fazia.
por que que não dá certo agora? Então, assim, eu tenho uma expectativa, mas minha expectativa não é muito grande. Não é muito grande. É claro que eu vou torcer, né? Vou torcer porque é uma das paixões, né? Um dos amores é o Palmeiras, é o futebol. Mas a minha expectativa para 2020 não é muito grande.
Aí futebol também é imprevisível, né? Olha o Cruzeiro aí, por exemplo. Cruzeiro vai atropelar todo mundo tal, e cair pra Série B.
Quero passar bem.
Então o futebol ele é imprevisível também.
Tem,
Tá certo que ali tem um monte de outras coisas aí, mas.
não, mas tá na cartilha, né? Eu falo pra galera: olha, tem uma cartilha aí pra cair pra Série B. Má gestão administrativa, demissão de técnico, jogador racha no elenco, jogador boicotando técnico. Tem ali, né? Você jogo que você bate, bate, martela, martela, martela e vai e toma um gol bobo, saca? Então, assim, tem disso tudo lá na cartilha da Série B, né? O Cruzeiro marcou todas elas. E aí,
Fez o
tá.
bingo, né?
Fez o bingo, né? Chegou na última rodada e gritou bingo, né?
Você acredita no projeto do professor? Professor Luxemburgo.
Acredita aquela coisa do não dá 1%, sabe? Mas, assim, se fosse olhar para o Brasil, quem que a gente ia escolher como técnico? Não tem, cara. O erro do Palmeiras foi quando demitiu o Filipão não ter ido atrás do Coudet, que é o cara
Do Inter.
que era do Racing, agora tá
No Inter.
no Inter, né?
Eu ia
Que é,
falar dele
assim,
agora.
não é um cara fora dos padrões, que como é o Sampaoli, né? Fora dos padrões financeiros, ou como é o Jorge Jesus, acho que o salário deles, os patamares deles são menores, né? E a outra opção seria o Galhardo, mas o Galhardo ele tá ali, né? Ele domina o River. Então, eu não sairia. Ele vai sair, né?
Acredito que agora não. O Coudet, o salário dele no Racing é 30 mil reais.
Olha que beleza, rapaz.
E aí você pega São Paulo aí 2 milhões e tal, é bem diferente. O Inter acertou muito bem nessa contratação do Coudet. Eu acho que o Inter vai vir muito forte. Quando o Palmeiras quase fechou com o São Paulo, eu te confesso que eu falei, cara, se o São Paulo for pro Palmeiras vai ficar forte pra caramba. Porque realmente, Mano Menezes, pode falar o que for, mas ele que fez a campanha ali de rebaixamento do Cruzeiro até metade do campeonato,
Sim,
né?
sim.
Então, poxa, você contrata um cara que fundou um time pro seu para recuperar, não, porque agora a gente vai ser campeão. Essa mentalidade da diretoria do Brasil eu não entendo. É roda os mesmos técnicos, mais do mesmo e
É
tudo
mais
mais,
mesmo.
não muda,
Tanto que o
entendeu?
Abel tá no
No
Vasco, né?
Vasco. E aí ele já chega falando que o presidente disse para ele que não vai pagar em dia, mas vai pagar. Entendeu?
Cara,
Então você.
essa entrevista do Abel, meu pai
Ele
do
chegou
céu, cara.
detonando o Vasco, cara.
Não, se o cara fala isso, se eu sou presidente do clube, o cara fala isso do meu clube, fala, bicho, ó, pega seu boné, vai-te embora, porque para mim você não
Qual é
serve.
o
Eu
sentimento dos
quero,
jogadores?
né?
Falando que ele ouviu isso do presidente.
Exatamente, eu quero um cara que vem aqui para fazer o que a torcida fez. Nesse final de ano, né? Atingiu 170 mil sócios torcedores. Eu quero é isso, eu quero pegar esse sentimento da torcida, né? Que foi o que o Flamengo fez, que foi o que o Palmeiras fez, e fazer isso crescer no clube,
Sim.
né?
E o Vasco ele tem que se apoiar nisso daí, para ele conseguir crescer. Mas eu acho que o Abel não é o caminho. Eu acho que o Abel vai sangrar o Vasco bastante ali. Mas no Brasil hoje, você não tem os treinadores. Eu acho que o Luxemburgo, ele ainda dos treinadores brasileiros, ele é um dos maiores ainda. Tem, não só pelo histórico, eu acho que ele sempre faz trabalhos bons, mas faz muito tempo que ele não faz um trabalho campeão. Eu acho que esse é o maior desafio do Luxemburgo hoje. Porque quando ele foi treinador do Flamengo, as últimas vezes, os trabalhos foram bons. Só que ele não conseguiu ganhar. O Campeonato Brasileiro de 2011, se eu não me engano, que foi, teve até o 5x4, né? Do, não sei, 2011, 2011, que estava o Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Neves e tal. Aquele time ficou meio campeonato sem perder. Entendeu? Só que no final acabou terminando em terceiro. Teve uns problemas com o Ronaldinho e tudo mais. Se continuasse ali a diretoria certinho, provavelmente seria um trabalho muito melhor. Mas infelizmente não teve. Mas o Luxa fez um trabalho bom. Agora, o problema do Luxemburgo é igual você falou. É que ele já acha que ele sabe tudo. Ele já acha que já sabe das coisas, já faz tudo, não tem novidade nenhuma e tudo mais. E quando teve o Flamengo e Vasco, agora foi 4x4, foi um dos jogos assim, do Flamengo, defensivamente, foi um dos piores jogos do Flamengo desde que Jesus chegou. Entendeu? O Flamengo não jogou, foi muito fraco, e ficou 4x4 o jogo. Aí as pessoas falam, ah, o Luxemburgo deu um nó tático no Jesus. Os caras, como é que você dá nó tático e toma 4 gols?
Exatamente.
Então, se não desse o nó, então ia ser 9. É. Você tá entendendo? Então eu acho que o problema do Luxa é mais isso. Mas se ele realmente... Eu acho que ele é um cara com grande potencial. Eu acho que ali no Palmeiras ele vai melhorar muita coisa. Eu acho que pelo menos esse Palmeiras a parte desse ano aí não vai se repetir, não. É.
Cara, pra mim, hoje, só tem um cara que você possa olhar assim e dizer, pô, esse cara tem como técnico, como futuro, como técnico ele tem um futuro, que é o Roger Machado, entendeu? Que já teve no Palmeiras, mas a política do Palmeiras é bem complicada, né? E aí o Thiago Nunes, né, é uma expectativa, eu ainda tô observando, né? Do Diniz eu já não espero mais muita coisa.
O Diniz, ele é
um... Eu esperava cara muito
também,
mais.
Também, eu tinha uma... Eu achava, quando, principalmente no começo do Fluminense esse ano, o Flamengo jogou, sei lá, 4 vezes com o Fluminense no começo do ano e foram jogos super difíceis, assim. E ele fazia um jogo difícil de saída de bola com um time que não sabe sair jogando.
Uhum.
Porque aquele time do Fluminense, eu lembro que acho que foi 2 ou 3 gols desses jogos aí, foram erros de saída de bola, do zagueiro errar passe de 3, 4 metros. Entendeu? Então, assim, o cara fazia mágica com aquele time. Uhum. Só que ele não ganha. Entendeu? Ele não ganha. E se ele não tivesse saído do Fluminense, o Fluminense tinha caído. Sinceramente. Porque a campanha dele tá vindo de mal a pior. Porque eu entendo a ideia de você falar, não, o futebol não pode ser só resultados. Concordo. Mas se você só perde...
É complicado.
Aí é complicado.
Não tem futebol que resista
a isso. Você pode falar assim, não é só resultados na questão de, por exemplo, não foi campeão, demite o treinador. Ah, não fez o quê? Ele faz assim, igual o Klopp no Liverpool, por exemplo. Uhum. Ele tá lá há 3 anos agora. E o primeiro título que ele conquistou foi a Champions desse ano.
Levou um tempo.
Levou 3 anos, mas aonde ele chegou?
É.
Você entendendo? Porque é um projeto, é um trabalho a longo prazo. E isso, acho que é uma das coisas que pode privilegiar o Flamengo esse ano, de 2020, é isso. É você ter um treinador e manter essa base por pelo menos mais um ano. É. Agora, qual que é o problema? Provavelmente, se o Flamengo conseguir manter isso para 2020, provavelmente 2021 não vai ser o mesmo treinador, não vai ser o mesmo elenco, vai ser as mesmas coisas, aí já vai estar mudando bastante coisa.
É, o time tem que tentar, a gente tem que planejar, acho que falta planejamento no futebol brasileiro. Beleza, vamos encerrar aqui a nossa parte de futebol, né, e aí vamos pro bônus. Como a gente está fazendo o último episódio, né, desse ano, né, a gente pensou que pode falar um pouquinho do que foi o nosso projeto aqui, né, do que a gente conseguiu alcançar e da nossa ideia inicial, né?
O podcast esse ano foi bem interessante, que quando o Kleber me chamou para fazer o podcast, eu achei muito legal. Porque o Isso Não Se Discute, eu sou professor, e algumas vezes eu gosto de levantar debates na escola. É claro que debates políticos, debates religiosos, tal, são coisas bem complicadas mesmo. E não é uma coisa que eu costumo incentivar dentro dos meus alunos, porque você não sabe qual é o perfil dos seus alunos. Só uma observação, eu trabalho com adultos, tá? Então, assim, às vezes você pode criar um problema muito grande por pessoas ali que não conseguem se respeitar. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu nunca gostei dessa coisa assim, não, mas política não se discute. Não, mas religião não se discute. Não, mas futebol não se discute, sim. O que você não pode fazer é desrespeitar a pessoa. Um dos meus melhores amigos, assim, na época que eu fazia, que eu estudava e tudo mais, ele era um colega de classe ali, a gente sempre conversava bastante. Ele era ateu, ele é ateu até hoje. E uma das melhores conversas de religião que eu tinha era com ele. Entendeu? Por quê? Porque eu não estava tentando converter ele à minha religião e ele não estava tentando fazer eu parar de acreditar em Deus. A gente estava apenas falando sobre pontos de vista, levantando questionamentos, falando sobre, já pensou sobre isso aqui? Por quê? O que você pensa sobre isso aqui e tal? E dentro daquelas conversas eu lembro de aprender muita coisa com ele. E assim como ele também sempre falava para mim, ele, cara, eu aprendo muita coisa com você. Então a gente se ajudava muito desde conversar. Mas qual que era a principal? Era o respeito. É eu respeitar a posição dele e ele respeitar a minha. Entendeu? Isso acontece também na política. Na política eu consigo conversar com pessoas independente do posicionamento político delas. Porque quando eu converso com essa pessoa, eu não tento mudar a cabeça dela. Eu tento entender por que ela pensa daquele jeito. E aí eu exponho a minha opinião. Enquanto a pessoa manter o respeito comigo, eu vou manter o respeito com ela. Agora, quando algumas pessoas chegam já muito positivas e tudo mais, são pessoas que, na verdade, eu nem tento discutir porque eu sei que a pessoa vai discutir comigo. Eu sei que vai ser ruim. Mas eu sempre tento buscar pessoas de visões completamente diferentes. Porque se eu conversar com uma pessoa que tem a mesma visão que eu, a pessoa vai concordar com tudo que eu falo. E se ela concordar com tudo que eu falo, ela assim, ah, então eu tô certo. Mas quando eu converso com pessoas que discordam do que eu vejo, aí eu aprendo. Por quê? Porque eu não vou mudar, não, realmente, a pessoa falou que eu tô errado. Não, mas na questão de, poxa, a pessoa pensa diferente, mas por que ela pensa assim? E eu começo a tentar entender, ter uma empatia, por que aquela pessoa pensa daquele jeito, certo? Um dos grandes amigos também, quando eu fazia meu trabalho missionário em Londres, era um rapaz de Natal, e foi muito interessante porque a gente estava conversando uma vez sobre política e ele estava revelando para mim assim que ele, não, eu voto no Lula sempre, não estou nem aí e tal. Ele sempre falava isso. E dentro daquela conversa eu falei assim, mas por quê? O que você faz? E ele trouxe o ponto de vista dele, que ele falou assim, na minha época a gente não tinha casa, a gente não tinha carro, não tinha nada. E aí o Lula virou presidente, a gente comprou carro, comprou casa, comprou as coisas, a gente conseguia viajar, fazer as coisas. Ele até falou assim, não acho que ele seja santo, não, acho que ele rouba. Assim como todos os outros roubaram. Só que os outros nunca fizeram nada pela gente, ele pelo menos fez. Então, por mais que você que ele rouba mais faz, eu comecei a entender a perspectiva dele, de ter a empatia e falar realmente. Porque a gente tenta falar sobre vote com a consciência coletiva, pense na sociedade, não sei o quê. Mas a verdade é que nosso voto, por mais que a gente tente maquiar ele como um interesse social, a maior parte dele é um interesse pessoal. Porque você vai olhar como isso impactou na sua vida, como isso mudou de alguma forma. Por mais que você fale assim, não, mas acho que isso aqui vai ser bom para tal coisa. Você não vai pensar simplesmente numa coisa isolada, você vai pensar como isso vai te afetar. Então, eu comecei a ter essa empatia. E o projeto, eu acho que ele tem que quebrar exatamente esse paradigma de que a gente não debate as coisas. O brasileiro ele tem que entender que as coisas são debatidas e por elas, por criar tabus, é por isso que a gente demora tanto para progredir. Porque a gente não consegue ter uma discussão e realmente expressar ideias, de pegar ideias, de falar, olha, realmente, talvez o fulano pensa assim, mas eu acho que aquela parte do fulano não está legal, mas aquele outro pensamento é muito bom, a gente pode juntar com o outro. E assim a gente vai tornando a sociedade mais forte. Então, para esse ano foi muito legal, eu gostei muito de estar aqui e acredito que ano que vem a tendência é a gente melhorar mais o formato, a polir cada vez mais o podcast, tentar trazer novas ideias e principalmente conseguir mais seguidores para a gente entender que realmente a gente pode discutir o que a gente quiser, desde que a gente entenda que a nossa opinião não necessariamente tem que estar certa ou errada, assim como a opinião da outra pessoa não tem que estar certa ou errada. O respeito prevalecendo, nós sempre vamos conseguir conversar, trocar ideias e aprender um com o outro.
Eu sempre gostei de conversar e conversar sobre os mais diversos temas, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai agregando experiência, começando a entender, a ouvir também. Então, desde muito novo, adolescente, assim, a gente tinha conversas, discussões sobre os mais variados temas, né? E muito do que eu aprendi com político, eu aprendi com um amigo que assim, a gente ficava horas conversando, né, sobre política e também sobre música. Muito do que eu aprendi sobre música foi ele que me ensinou. E eu sentia a necessidade de fazer isso por outros, né, assim, por ensinar um pouco do que eu aprendi com ele, um pouco do que eu aprendi com o tempo, né, falar um pouco e apresentar, né, mesmo porque eu acho que a gente está num momento que a gente não pode mais se omitir, na questão política, a gente não pode mais se omitir, a gente não pode ficar mais achando que não, isso aqui não vou falar porque eu não quero entrar em polêmica, em discussão, não, a gente tem que falar. A gente tem que falar que o quanto esse governo é desumano, o quanto a situação que a gente está vivendo é insustentável, como o Brasil enquanto nação, as instituições. Tem que falar que não se pode aceitar o que está acontecendo no país. Então, essa parte do podcast foi muito isso, de mostrar, né, um pouquinho da minha visão, um pouquinho do que eu aprendi, e também mostrar isso, que não tem esse papo de que isso não se discute, né, cara? Você discute tudo, né? E discute, a gente já tem uma visão deturpada da palavra discute, né? Porque pensa que discute é briga, não, discute é debate. Então, assim, tudo é passível de debate, né? Eu não preciso nem falar o quanto eu gosto de futebol, né? E de esportes em geral, né? Acho que, assim, se tem uma coisa que está enraizada em mim é a questão do esporte. Hoje, infelizmente, eu não consigo praticar muito, mas eu assisto muita coisa, acompanho muita coisa. Tá difícil acompanhar os programas esportivos, os de debate, porque só fala do Flamengo, então tá difícil, né? Na questão da religião, é muito de querer aprender, de querer entender, né? Eu tive uma conversão ao catolicismo tardia, eu dei escola católica, mas eu tive uma conversão tardia, e assim, eu sempre quero entender o que está acontecendo na liturgia da minha igreja, o que ela fala, por que ela fala daquele jeito, né? Qual que é a minha missão, qual que é a minha missão enquanto cristão, enquanto católico. Então, eu sempre quis entender isso, né? E aí eu tinha algumas curiosidades, como, por exemplo, a questão da Eucaristia, que a gente resolveu aqui esse ano, né? Porque pra gente, quando Cristo fala, né, fazer isto em memória de mim, eu achava que isso deveria estar como base de toda a religião cristã. E está, mas com visões diferentes, né? Pelo menos aqui na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que eu aprendi a ler, né? E algumas religiões evangélicas também. E eu tenho muito também a questão da curiosidade da história, né? Do lado histórico, né? Com a questão de fé, a questão religiosa. E por último, é a questão do entender a situação mesmo, né? Por que existem pessoas que são a favor da desmilitarização da polícia? Por que existem pessoas que são a favor da descriminalização do aborto? Por que existem pessoas que são a favor da descriminalização das drogas em geral, da maconha e tal, né? É entender, ouvir essas pessoas e entender e chegar. Será que elas têm razão em algum aspecto? E não ficar com a visão deturpada, né? Porque tem muita visão deturpada nesse mundo, principalmente quando você fala de temas que estão no outro lado, no outro espectro, né? Então é muito comum as pessoas falarem de feminismo e só pensarem nas mulheres que mostram os peitos na rua, que fazem performances com artigos religiosos. Parte radical, isso é radicalismo. A gente não pode julgar todos por essas pessoas, a gente não pode julgar todos os cristãos ou todos os evangélicos pelos exploradores da fé, a gente não pode julgar todos os cristãos pelos padres pedófilos. Então, assim, foi o que a gente falou, tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Então, é entender o que é o movimento feminista, né? O que é o machismo. O machismo é contrário ao feminismo? Não, é entender essas coisas, ouvir e não ficar com o senso comum. Com o senso comum, né? É aprender e principalmente dar voz, mostrar, né, para as pessoas que existe uma visão diferente, tem algo diferente. Por que é daquele jeito, né?
Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que quebrar no Brasil e entender que a gente tem que conversar sobre as coisas, debater sobre as coisas, entender por que alguém é a favor, por que alguém é contra e saber como chegar num senso dentro das coisas. Porque hoje em dia, o debate ele foi perdido. A última eleição, por exemplo, foi muito ridículo, assim, a forma do debate, porque eu, desde de jovem mesmo, eu sempre gostei de ver debate na eleição, porque eu gostava de ver as ideias, gostava de ver, por mais que a maioria você sabe que não vai acontecer, que não é verdade, aquilo não vai se cumprir, mas você, né, quer ver aquilo ali. E essa última eleição em particular só teve ataque. E foi uma coisa interessante, porque quando eu acompanhei a eleição presidencial dos Estados Unidos, 2016, que foi o Trump contra a Hillary, né? Eu lembro que eu assisti um debate que foi ridículo assim também, que eles só se atacaram o debate inteiro. E você fala assim, cara, não teve uma ideia, não teve uma proposta. E quando foi a presidencial foi a mesma coisa. Sem contar que ainda o presidente Jair Bolsonaro não foi pro debate, que foi a melhor estratégia dele, né? Não ir pro debate. Mas aquilo ali foi um show de ataques e de sem proposta, sem ideia, sem nada. Então eu acho que hoje isso trouxe muito para a população de você não debater ideias, você atacar ideias. E muitas vezes atacar ideias sem nem saber o que é. Entendeu? Muita gente, as pessoas, você vai debater sobre a descriminalização do aborto, as pessoas vão atacar essa ideia e ponto final, por questões religiosas, por questões de princípios morais que a pessoa segue ou alguma coisa, mas ela vai atacar, ela não está buscando saber o porquê, ela não está debatendo, porque uma vez que você debate, talvez você pode até continuar ao contrário, não tem problema nenhum, mas você vai entender o que está acontecendo. Você vai entender por que aquela pessoa está buscando isso. Assim como a outra pessoa que vai saber que você é contrário, vai entender o porquê que você é contrário. Então é criar essa empatia. É você entender que realmente discutir não é atacar, não é agredir. Entendeu? E saber respeitar as opiniões. Eu acho que isso é essencial. Felizmente no Brasil hoje essa polarização ela atrapalhou muito. Eu espero que 2022 seja uma eleição onde o nosso presidente realmente se torne um símbolo de união, e não de segregação, e não de separação. Aqui no podcast eu já falei sobre coisas que eu acho legais do governo Bolsonaro, assim como coisas que eu acho errado, mas é indiscutível de que ele representa hoje uma segregação da população, e uma polarização horrível. Ele é o símbolo de separação, de onde as pessoas dizem que famílias não podem mais ficar junto, porque se fulano votou nele e o fulano não gosta dele, eles não podem mais conversar, não podem discutir. Então eu acho que esse símbolo é muito ruim, entendeu? E eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma. Como população, como cidadão, a gente tem que entender que a gente tem que ser ouvido, e a democracia é isso. Eu, como uma pessoa que sou liberal, eu acredito muito na liberdade das pessoas e de que as pessoas são livres para dizer o que pensam, para acreditar no que elas quiserem, para lutar pelo que elas acham que é certo e ponto final. E por mais que eu não concorde, eu jamais vou me impor a essa liberdade da pessoa se expressar. Então eu acredito que isso hoje no Brasil a gente precisa meio que relembrar isso, entender que a gente já passou por uma ditadura recentemente, que terminou ali no final dos anos 80. Eu nasci no final dos anos 80, então a gente não está tão distante de quando a gente foi proibido de falar o que pensava, onde pessoas que lutavam contra o governo desapareciam, eram torturadas, ou simplesmente por ter um posicionamento político X, essa pessoa seria executada. Então, a gente não pode voltar a isso. A gente tem que aprender que aquilo não foi bom e continuar para frente, ali daqui para frente, e lembrar que censura, repressão, opressão, isso não vai ajudar o país em nada. Então, eu espero que nem 2020 a gente consiga trazer mais assuntos interessantes, seja polêmico ou não, que a gente consiga discutir cada vez mais, debater de forma sadia, aprender e principalmente transferir conhecimento.
Porque quando a gente está preparando o episódio, a discussão dos temas, a gente estuda, né? A gente lê, a gente assiste, a gente tenta entender as coisas, né? Então, assim, isso para a gente é um aprendizado e a gente quer passar isso para o pessoal também, né? Então, assim, a gente quer contar aí com o pessoal, a tentar alcançar mais pessoas, né? Tentar alcançar mais gente. Então, mostra o nosso trabalho aí pros amigos e assim, se você discorda, fala, ó, discordo deles nesse ponto, concordo e tal. Interage com a gente, manda pra gente, ó, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, que a gente vai debater. De repente, quem sabe você pode até vir aqui gravar um pedaço com a gente, especial, pra gente, é isso, é discutir, é debate, é bater papo, cara. A gente, eu gosto muito de sentar e bater papo sobre qualquer coisa.
Sim,
né?
Também.
Mas quando a gente fala de política e futebol, para mim, são os meus preferidos, né? E aí tem a questão da religião, que é de aprender e de ensinar, né? E, então, juntou tudo numa coisa só. Isso é um momento de epifania que surgiu aqui. Eu falei, pô, vamos fazer isso.
Exatamente. Galera, curtindo com a gente. Espero que vocês tenham gostado muito mesmo esse ano. Foi muito bom. Aprendi muita coisa. No demais, boas festas. Ano que vem estaremos de volta. Mais um ano. Discutindo várias coisas. E realmente, passem isso para frente, sabe? Discordem da gente ou concordem com a gente, não importa, mas venha discutir com a gente também. Eu acho que isso é o mais importante, a gente conseguir mais pessoas entendendo que tudo pode se discutir.
Exatamente, pessoal. Valeu, boas festas aí. Feliz ano novo e janeiro é mês de férias. Fevereiro nós estamos de volta. Valeu, falou.
Tchau, tchau.